No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta, com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão, fogo.
O poeta é a pimenta do planeta.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar de leitura. Muito bem, ouvinte, qual foi a última vez que você comprou um livro e leu? 30% da população brasileira nunca comprou um livro e 44% da população não tem o hábito de ler. É o que revela a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Essa questão da leitura tem sempre sido discutida no Brasil, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar, depois que nós criamos as redes sociais e que nós criamos o celular, a leitura em si aumentou, né, em termos de quantidade. As pessoas leem mais e falam menos ao telefone. Todo mundo escrevendo, né, quer dizer, a qualidade do texto já é outra discussão, mas as pessoas leem muito mais e escrevem muito mais do que escreviam, digamos, 20, 30 anos atrás.
Nós vamos
agora falar. Os livros é outra questão.
Não, você levantou um aspecto muito importante, Frank. As redes sociais ajudaram as pessoas a lerem mais? Essa é uma grande pergunta que nós vamos endereçar à nossa convidada do programa de hoje. Mas antes, boa tarde, Rodolfo Fischer.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Boa tarde, convidada.
Ah, você vai falar um assunto importantíssimo. A tecnologia está matando o livro? Verdade ou fake news?
Exatamente. O que você acha, Joel?
Não, não está, não. Pelo contrário, está estimulando, que é o raciocínio que o Frank estava falando agora. As pessoas estão escrevendo mais. A qualidade é uma outra coisa. Mas será? Vamos repercutir isso com a nossa convidada? Você volta para falar sobre isso,
isso
na sua coluna de tecnologia.
Logo mais.
Até já. Muito bem. Eu estou aqui com a Zoara Faila.
Faila.
Zoara Faila, responsável pela área de projetos do Instituto ProLivro e coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Zoara, seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada pelo convite, é bom estar aqui.
É um prazer tê-la aqui. Zoara, eu comecei dando uns dados aqui, os dados principais da pesquisa.
Uhum.
O que mais surpreendeu nessa pesquisa? Embora ela seja de 2016, já há 2 anos, uhum, mas ela é o que tem, nós que temos mais de atual, né?
Isso.
Em termos de leitura no país.
Exato. Ela acontece a cada 4 anos para que a gente possa realmente verificar quais foram as mudanças, né? Num período menor, você não consegue observar se houve aumento ou redução nos indicadores de leitura, né? Então, esse tempo é o mais adequado para verificar essa curva histórica, né? Mas a gente teve, a princípio, uma surpresa que parecia positiva, né? Nós tivemos uma pequena elevação no número de leitores, tínhamos 50%, passou para 56%, e foi comemorado, né? Mas aí nós resolvemos fazer uma análise mais aprofundada desses números para saber quem está lendo mais, né? E outra surpresa, a população adulta estava lendo mais do que a garotada, porque a pesquisa, ela, a amostra, ela verifica, né? São entrevistados crianças a partir dos 5 anos e aí sem limite, né? De idade. No final aí. Então a gente tem a população de 5 a 17 anos, que é aquela que está na escola, né, prioritariamente, mas nós não observamos ampliação no número de leitores nessa faixa, né? Então a gente tem os mesmos leitores da edição anterior, que foi 2011, e 2016, o mesmo número de leitores nessa faixa. Então, aonde tivemos esse aumento, né? A população adulta e o que ela está lendo, né? o que nós verificamos é que houve uma ampliação no número de livros religiosos e Bíblia. Né? Isso impactou no número de leitores no Brasil.
Autoajuda também ou não?
A autoajuda, ela se mantém. Né? Nas edições anteriores, a autoajuda já parecia forte. Né? Agora, eu acho que o que teve uma elevação importante foi leitura de Bíblia e leitura de livros religiosos aí em geral. Espíritas, católicos, né? são aí os padres, os pastores, né? E a gente observa também um aumento, né? nos evangélicos e pentecostais na declaração de religião, né? Então esse foi um fenômeno que a gente observou e aí, né, o que a gente pergunta, né, é se essa leitura de fato é uma leitura que desperta conhecimento, crítica, né?
Ajuda no desenvolvimento de uma visão crítica da realidade.
Crítica da realidade, né? Então,
eu queria voltar um pouco na sua primeira observação, que os jovens até os 17 anos não leem tanto quanto os adultos. E quando o Frank estava falando a respeito das redes sociais, a internet, então, não ajudou nesse aspecto? Não estimulou o jovem para a leitura?
Não, de fato, como ele disse, nunca se leu tanto, né? Se bem que muitos acabam usando lá a gravaçãozinha, né? Mas nunca se escreveu e se leu tanto. Mas, como ele mesmo colocou, o quê, né? O que estamos lendo e o que estamos escrevendo nas redes sociais, né? Eu acho que quando a gente pensa em leitura, a gente pensa na leitura crítica, né? Numa leitura que constrói conhecimento, numa leitura que te possibilita uma análise da realidade de uma forma autônoma, onde você busca as verdades. E hoje a gente está percebendo que essa falta dessa leitura crítica, né, e dessa contaminação em massa pelas fake news nos está trazendo aí revelações sobre o que está acontecendo na sociedade.
Muito bem.
Né, complicada.
É
então,
verdade.
De fato,
agora,
eu acho que não é uma leitura que constrói conhecimento e constrói a crítica.
Bom, muito bem. A sua observação pode ser uma crítica à escola? Não está estimulando esse jovem a ler?
Eu não sei se é uma crítica, mas eu acho que a gente precisa levar esse desafio para a escola, né? Porque de fato ela não está formando esse leitor.
Vocês falam a escola é a formação do leitor.
Uhum.
Eu acredito que não mudou muito do tempo que eu estudei, uma época até recentemente, eu até cheguei a ser professor de português, de comunicação português. E expressão.
Uhum.
E uma das questões que eu critico a igreja, a escola, né, principalmente no ensino fundamental, é no ensino da literatura. Né? É sempre uma literatura, é sempre um ensino feito cronologicamente. Né? Então, o garoto, a garota com seus 11, 12 anos, tem o seu primeiro contato com a literatura brasileira, com a Moreninha, Dom Casmurro, o Guarani, enfim, os clássicos.
Uhum.
Só que esses livros foram escritos há mais de 100 anos. Né? Isso foge totalmente do vocabulário, da forma de se expressar desses garotos. O garoto e a garota começam a ler esse livro, com certeza vão odiar a literatura. Né? Eu, há 40 anos atrás, quase uns 50 anos atrás, já, né, não me afetou tanto, porque eu continuei sendo leitor, mas eu lembro que eu tinha uma certa ojeriza inicial, né, pela faixa etária. O que fazer para mudar isso? Não tem que começar a escola a pensar numa outra forma do ensino da literatura?
Ou, acrescentando a pergunta, há novos escritores que a escola não está contemplando, escritores contemporâneos, né, da atualidade, que falam temas que fazem sentido para os jovens?
Pois é, acho que eles acabam não chegando até os contemporâneos, né? Eles começam pelos clássicos e agora...
É verdade, eu até pergunto para os alunos...
Você falou da história, né? A gente começa na história da literatura.
Quando eles chegam no ensino superior, eu pergunto, vocês conhecem a Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, Mário de Andrade? Como? Como? É um eterno desconhecido.
Pois é, não chega, né?
Não chega.
Mas eu acho que isso reflete também como é que o professor está sendo formado. Né? Será que esse professor, né, quando ele desenvolveu essas práticas na universidade, ele chegou aos contemporâneos? Né? O que a gente percebe é que o professor também não é leitor. Né? E como ele não tem esse repertório de leitura, certamente ele vai ter dificuldade, né, para desenvolver práticas que sejam interessantes e que levem a leitura desses leitores que estão aí, desses livros, desses editores, desses escritores aí que estão nas prateleiras, né? Esse professor não leu, ele não está lendo esses livros, né? A gente também levantou o perfil do professor pela pesquisa e o que eles estão lendo? A autoajuda, como você lembrou, os livros religiosos, né? Na lista dos 20 mais lidos, a metade deles eram religiosos, né? Então, como é que esse professor vai desenvolver atividades que sejam lúdicas, interessantes, motivadoras, né? E aí a gente volta à tecnologia, né? Se essa garotada hoje está nesse mundo digital, nesse mundo tão ágil, né? De ideias, de troca, de compartilhamento principalmente, né? E ele não tem o tempo que a leitura exige, né? Que é um tempo que exige silêncio, concentração, né? Ele não tem a possibilidade de compartilhar as ideias, que hoje é tão presente e que mobiliza tanto essa garotada, né? Então, a gente tem, sim, essa lacuna dentro da escola. A escola não está aberta, né, para a nova tecnologia, para o uso da tecnologia, para levar para o livro e para a leitura, né? Porque eu acho que isso seria fundamental, né? Então, o professor também não está preparado para usar essas ferramentas e não é leitor.
Vamos voltar a esse assunto do professor, mas aqui eu quero chamar o ouvinte. Participe e vem perguntas pelo WhatsApp 11 5077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Unicef distribui fundos para apoiar mais de 9 milhões de pessoas no Iêmen. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Cerca de 1 milhão e 500 mil famílias mais pobres do Iêmen devem se beneficiar de um programa de emergência que transfere fundos. A iniciativa é apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e pelo Banco Mundial. Cerca de 9 milhões de pessoas devem ser alcançadas pela iniciativa, que está no terceiro ciclo e iniciou esta segunda-feira em todo o país. De acordo com o Unicef, quase todas as crianças yemenitas precisam de assistência, diante de uma séria ameaça de fome e recorrentes surtos de doenças que incluem difteria, cólera e diarreia. Mais de 6 mil crianças teriam morrido ou sofrido ferimentos nos confrontos dos últimos 3 anos e meio, que paralisaram parcialmente infraestruturas essenciais, que incluem água, saneamento e saúde. Um dos beneficiários é Ahmad, pai de 6 filhas, que vendia legumes para ganhar a vida. Agora os preços dispararam e ele não trabalha mais. A assistência monetária deve ajudá-lo a manter as crianças na escola. A família de Ahmad é apenas um dos exemplos de agregados que ficaram sem recursos financeiros. Muitos deles foram obrigados a recorrer a alternativas nefastas somente para comprar alimentos. As outras práticas incluem o aumento de casos de casamento precoce, de trabalho infantil e de menores envolvidos em grupos armados. Mais de 2 milhões de crianças estão fora da escola no Iêmen. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Vamos falar de escola, de leitura, num país como o Iêmen, com 2 milhões de crianças estão fora da escola.
Passando fome, né? Então, felizmente a nossa realidade
é um pouco melhor,
né? E espero que nunca chegue nessa situação, né?
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7, e Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, enredo, o verso.
Ao som de Caetano Veloso, livros, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre leitura com a Zoara Faila, do Instituto ProLivro. Nessa música, Caetano fala de forma poética sobre o impacto e importância do livro na vida das pessoas. Mas os livros em nossa vida entraram, são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Por que a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo, o verso, é o que pode lançar mundos no mundo.
Que voltamos aos maços de cigarro, tomá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras.
Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Caio Lecione. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Zoara e ouvintes. Brasil tem a população que mais acredita em fake news no mundo. Uma pesquisa realizada este ano pelo Instituto Ipsos revelou que o Brasil tem a população que mais acredita em fake news no mundo, seguido da Arábia Saudita, com 58%, e Coreia do Sul, com 57%. De acordo com o estudo, 62% dos brasileiros já acreditaram em uma fake news, mas 68% dos entrevistados disseram que sabiam distinguir quando uma notícia é falsa ou verdadeira. Em relação ao mundo, 58% dos entrevistados acham que são melhores que a média em identificar fake news, enquanto 28% discordam. O estudo da Ipsos entrevistou 19 mil pessoas em 27 países. Para mais matérias como essa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí. A gente identifica fake news praticamente todos os dias.
É verdade, é verdade. É, ainda mais nessa época de eleições, isso era instrumento de campanha de certos candidatos, né?
Eu achei um absurdo, viu, Zoara? Uhum. Aquele movimento das mulheres, ele não. E depois foi repercutido, né, isso nas redes sociais. E aí fizeram uma montagem daquela passeata das putas e botaram as mulheres de seios nus, enfim, aquela, eu vi aquilo, eu achei um absurdo, e conversando com algumas pessoas, elas acreditaram, olha aí, ó, o que que é isso? Então, gente, olha, o processo de desinformação no país alcançou um nível tão absurdo que, olha, nós temos que rever isso.
Sim, sim.
Eu até quero fazer uma pauta, Frank, trazer aqui o pessoal para a gente falar o marco civil da internet. Deixa passar essa exacerbação das eleições. Eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto.
É fundamental.
Porque as pessoas estão sendo muito mal informadas.
Manipuladas, né? E eu fiquei espantada com esse número que ele acabou de trazer. 68% acredita que sabe identificar quando é uma fake news.
É. Eu recebi uma fake news recentemente, querendo criticar o governo da Bolívia, tá? Que o governo da Bolívia estava perseguindo a Igreja Católica. E estava lá o vídeo, né, mostrando lá. E na hora que eu recebi o vídeo, a característica física das pessoas, eu pensei, não, essas pessoas não são bolivianas. E o que gritava, se gritava lá, eu conheço o espanhol, entendo bem a língua, não tinha nada a ver com o espanhol, nem sabia o que, que era. Bom, fui investigar. Para resumir a história, era uma invasão de uma igreja que tinha acontecido no Oriente Médio, o pessoal estava vendendo como se fosse uma invasão do Evo Morales, da polícia do Evo Morales, para acabar com a igreja católica.
É um absurdo, né?
É um absurdo.
Né? E aí precisa dar um basta nisso, porque nós vamos chegar num processo de que aqui vai virar terra de ninguém.
Sim.
Porque as pessoas produzem fake news e não são punidas. Aliás, na lei está previsto a criminalização.
Mas acho que a grande dificuldade é você conseguir identificar quem produziu isso, né? Porque a coisa dissemina de uma forma que você buscar onde é que isso foi produzido, eu acho que não é muito fácil. Eu não sei se a gente tem tecnologia para rastrear isso,
você,
né?
Sabe, Zora, e punir. O que aconteceu com o país é que nós vemos uma grande arquibancada de estádio de futebol.
Uhum.
Você aceita aquela fake news porque você não gosta da pessoa, você não gosta do partido, você não gosta do time de futebol. Então, para você, aquilo se torna real porque você já tem uma animosidade em relação àquilo. Como você começou no início do programa falando do desenvolvimento do espírito crítico, é fundamental, e parte da opinião brasileira, da opinião pública brasileira, não tem.
Uhum.
Se você fala mal de quem eu não gosto, eu posso acreditar, mesmo sabendo que aquele é um fake news, né?
Uhum.
Esse que é o grande problema.
Eu acho que a gente tem uma cultura, a cultura do futebol, acho que está muito presente, né? Essa coisa de você acredita no seu time mesmo sabendo que ele jogou mal, né? Então acho que a gente está vivendo isso, né? Essa coisa é tão radical, né? Então eu não sei se eu entro numa coisa messiânica, né? Eu acredito naquele Messias, né? Mesmo, e não quero saber o que ele fez de errado, né? Ele é meu guia, meu salvador.
O guru, né?
O guru, são os gurus, é, né? O que a gente está vivendo hoje,
sim,
né?
E mais importante, que no futebol, o árbitro erra, marca um pênalti de distância, seu time ganha, você fica feliz. Mas você sai estádio de futebol, você é comprovado pelas câmeras da televisão que aquilo não foi real, que aquilo houve um erro grave. Aqui no país, as pessoas não estão. Olha, não importa o que você fale dele, eu não gosto do outro, então fiz a minha escolha. E é uma escolha irracional. Você está percebendo que. E essa polarização não ajuda em nada o país.
Não ajuda porque você não vai buscar a verdade. A verdade não interessa, né? O que interessa é a possibilidade que você tem de agredir o outro e desmoralizar o outro, né? Então,
muito bem, agora nós vamos no momento iluminista do nosso programa. Cléo, vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor.
Muito bem. As novidades da cultura com o Frank Valverde. Frank, você é o candidatíssimo para ser o programador musical do programa. Sempre ótimas músicas na abertura.
Então, eu escolhi essa Acorda Amor, música do Julinho da Adelaide, cantada pelo Chico Buarque de Holanda. O Julinho da Adelaide é nada mais, nada menos do que um pseudônimo do Chico Buarque que ele usava na época da ditadura para fugir da censura, né? E como a gente está num período assim tão conturbado do país, e enfim, nós temos aí mais algumas escolhas para serem feitas ainda daqui a 3 semanas, eu quis recordar que antigamente era assim, né? Nós tínhamos a censura, as pessoas não podiam assinar com seu nome as suas obras, como o caso do Chico Buarque, que assinou como Julinho da Adelaide, Acorda Amor, vamos acordar, né?
É verdade, e precisamos.
Precisamos. E como dica de hoje do nosso Falando em Cultura, eu trago a ocupação Paulo Mendes da Rocha. O Instituto Cultural apresenta uma exposição bastante diferente. São projetos e maquetes de obras criadas pelo talento do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, mas que não foram realizadas. O Paulo Mendes da Rocha nasceu em 1928, está com 90 anos. Nossa. E ele é um arquiteto que realizou grandes projetos, como o belo Sesc 24 de Maio aqui em São Paulo, o MUBI também aqui na cidade, a Praça Patriarca e o Estádio Serra Dourada lá do Goiás, né? Em Goiás, né? Aquele belo
muito
estádio.
Bonito,
muito bonito. É um projeto.
Conheço.
Do Paulo Mendes da Rocha, né? E algum desses projetos que não foram realizados, nós temos o Reservatório de Urânia, o Aquário Municipal de Santos, a Biblioteca de Alexandria, Parque da Grota, Praça da República em São Paulo, e tinha um projeto também para a Praça da República, a Baía de Vitória e também a Baía de Montevidéu, no Uruguai. Na exposição, além dos projetos, né, você vê algumas das maquetes de como que seria esse projeto, se esses projetos se tivessem sido realizados, né? A curadoria é do arquiteto Guilherme Wisnik e do próprio Instituto. Ocupação, Paulo Mendes da Rocha, Itaú Cultural, Avenida Paulista 149, até 4 de novembro. Entrada gratuita.
Uma importante homenagem ao Paulo Mendes da Rocha.
É um dos grandes arquitetos
brasileiros.
Porque
teve uma época aqui no nosso país que a gente fala do Niemeyer, né? Mas ele é uma figura também proeminente, né?
Sim, sim. O Paulo Mendes, eu nem disse, mas ele foi discípulo de outro grande arquiteto, o Vila Nova Artigas.
Ah, era uma escola do Vila Nova, né? Que foi professor lá da
FAO.
Da Escola de Urbanismo, né? Faculdade de Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição era dura. Numa muito escura viatura.
Muito bem. Essa é a música do Chico, né?
Isso.
Aliás, todo mundo cumprimentando você. Essas músicas no início da coluna. Da coluna de cultura.
Agradeço.
Muito legal. Um amigo me parou numa coisa para lembrar da semana passada lá.
Ah, ótimo.
Daquela música Contra o Fascismo.
Contra o Fascismo, né?
Que foi utilizado naquele seriado da Netflix, né?
Isso, é do Casa de Papel, né?
Casa de Papel, exatamente. Muito bem, agora vamos já chegando perguntas.
Sim, Jorge, nós já temos aqui a primeira pergunta enviada pelos nossos ouvintes, o nosso ouvinte, a Clara França, lá do Jabaquara. Claro, obrigado pela sua colaboração. E a Clara conta a seguinte historinha. Hoje me deparei com uma cena interessante. Um senhor estava usando um gibi para aprender a ler no ônibus. O uso desses produtos de leitura fácil pode ajudar na alfabetização? Zoara, o que você diz disso?
Eu acho que toda leitura é válida, né? Toda leitura é um exercício para desenvolver esse hábito. Aliás, eu lembro que eu amava ler os gibis, né? Eu levava gibi para todo lugar e hoje eu sou uma viciada em leitura e qualquer leitura, né? Eu acho que tem essa coisa, uma coisa é o hábito e o vício em estar lendo o tempo todo e o outro é essa leitura mais complexa, mais de qualidade, onde você vai buscar aí a grande literatura, a literatura arte, né? Mas sem dúvida, eu acho que o gibi, qualquer forma de leitura vale a pena, né? Vamos dizer assim, eu acho que cria esse hábito e essa necessidade de em qualquer lugar que você está lendo alguma coisa, né? Acho
verdade. Que... E quando nós éramos garotos, né? As pessoas criticavam o gibi, né?
Pois é.
Você lendo essa porcaria, isso não serve pra nada, meu. Começa, pega um livro, vai ler, não esse gibi. Né?
Meu pai não me deixava ler fotonovela, eu li escondido. Mas, né, eu acho que essas coisas te formam como
e
leitor,
marco, né?
Você
e marco, leva pra vida, né, toda. Olha aqui, de acordo com o indicador de analfabetismo funcional, o INAF, o percentual da população alfabetizada funcionalmente passou de 61% em 2001 para 73% em 2011, mas apenas um em cada quatro brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática.
Pois é. Na verdade, quase 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais, quer dizer, eles não compreendem aquilo que eles leem. Né? Então, isso é muito grave, porque se você não compreende uma frase... Que só um livro, né? Como é que você vai ter um leitor de livro se você não entende uma frase? Né? E como é que você vai defender seus direitos se você não consegue ler nem mesmo um contrato, se você não consegue ler uma bula de remédio, se você não consegue defender, né, ideias? Eu acho que saber que um terço, acho que quase um terço, né, dos brasileiros não compreendem o que lê, eu acho que é muito grave, né? Eu acho que
é de uma certa forma até responde um pouco a questão da situação que nos encontramos, né? Porque
com
a pessoa
certeza,
que não consegue,
né,
ler um texto qualquer também não vai ter a capacidade de ler a realidade, né?
É, que visão de mundo ele pode ter, né? Quando a gente fala das fake news, né? Quer dizer, aí você... essa população tem menos condições ainda de saber se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira, né? Ele não consegue nem mesmo ler aquela frase.
É uma exclusão
absurda, né, da informação.
O problema
da
gravidade é que os pentecostais leem a Bíblia e fazem as interpretações mais malucas, né?
Uhum.
Por falar em Bíblia, é o livro mais lido em qualquer grau de escolaridade.
Exatamente, é o que diz a
Outros quatro títulos foram citados como mais recentes. Foram A Culpa é das Estrelas, A Cabana e O Pequeno Príncipe. Olha só, isso eu li.
Esse eu também li.
E dos livros do Infanto Juvenil é o... Ai, agora esqueci. Mas tem o Infanto Juvenil aí, que é o segundo livro mais citado, que é o... Ai, qual que você lembra?
Harry Potter?
Não é.
Enquanto você consulta aí...
Vou consultar
na minha infância era o meu pé de laranja lima do Zé Mauro de Vasconcelos.
Que foi substituído, né, pela cabana, né? Que é a cabana do Pai Tomás, aquela...
Diário de um banana.
Ah, tá aqui, olha.
É o segundo livro mais citado, né?
Olha, tem um aqui, 50 tons de cinza.
É, esse foi no momento da pesquisa, ele era o...
Porque o filme estava passando, né?
Estava passando.
Agora já está no segundo, né? Eu vi que estava no segundo.
Eu acho que já tem vários, não sei.
Não voltou ainda, não.
Aí eu falei, Dom Casmurro, olha aí. Dom Casmurro. Grande Esse Machado de Assis.
Aliás, o Machado de Assis é o escritor mais citado, como mais conhecido, né? Mas, como você falou, quem leu, né?
Tem algumas obras, por exemplo, entrar entre as minhas 10 principais, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é uma obra que é fantástica.
Mas a garotada tem muita dificuldade de entrar nesse universo, né? Do Machado de Assis.
Olha, as principais motivações para a leitura estão o gosto, 25%, atualização cultural, 19%, distração, para se distrair um pouco, 15%, procura os livros para isso, motivos religiosos, 11%, crescimento pessoal, 10%, exigência escolar, 7%. Eu acho que é um índice muito baixo, né? Deveria ser um dos maiores. E atualização profissional ou exigência do trabalho, 7%. Aí, realmente... precisa de uma política, umas várias, né, políticas públicas para
na leitura por gosto,
tentar compreender.
Leitura por prazer,
é,
né?
Não estimular o prazer e o gosto.
Utilitária ou por obrigação, né?
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 280 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Tudo começou na aula de português. Eu tive 5 anos ou talvez 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe, que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever.
Ao som do Gabriel Pensador, Linhas Tortas, que nessa música ele sempre incentivou a educação e atua em projetos sociais, escolas para incentivar a leitura. Ele conta a sua história e como seu amor à leitura e à escrita o levaram a se tornar o músico que é atualmente. Vamos ouvir um pouco mais.
Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se eu não for, quem me quer ir logo pra prisão. Pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte. Surf, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá. Formado em medicina, não...
Muito bem, meditar. Estamos mais um bloco, ao som do Gabriel Pensador. Mais um bloco, iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre leitura com a Zoara Faila, do Instituto Pro Livro. Agora vamos falar em tecnologia.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma agenda do barco que veleje? Veleje nesse informar.
Com o Rodolfo Fischer. Rodolfo, deixamos o título lá no início do programa. A tecnologia está matando livros? É verdade ou é fake news?
Ou é fake news?
É, o Dato Observatório, é verdade, Frank?
Eu acho que é fake.
Fake.
Não, é verdade.
Por enquanto é fake, mas vai ser verdade em breve.
Vamos lá.
O livro está passando por uma transformação violenta ultimamente devido à nova tecnologia digital. É, pode-se comparar de uma forma simplista o que aconteceu no século XV, com a invenção da imprensa pelo Gutenberg, né, que realmente ele democratizou o acesso ao livro, ao conhecimento. Antigamente as pessoas desenhavam o livro, né, pelos monges copistas, né. Se você for pensar naquela época, no século XV, muitas pessoas ficaram decepcionadas com a imprensa, porque ler um livro que era feito pelos monges e ler um livro feito pela imprensa é totalmente diferente. Eu acredito que a gente vai passar pela mesma fase, onde que você lê um livro que foi impresso realmente para aquele aroma da página, o cheiro do papel, e de repente você começar a ler um livro na forma digital. Que isso deve acontecer com o tempo. A diferença que eu acho que está ajudando muito daquele tempo e até agora é a democratização do acesso à leitura. Como a gente estava comentando logo no início, a tecnologia permitiu as pessoas lerem mais, escreverem mais, mas tem um problema da qualidade. Se você analisar um pouquinho o que está acontecendo até nos Estados Unidos, só você ter uma ideia, hoje os Estados Unidos conseguiu ter um avanço muito forte com os pequenos publishers, que eles chamam, self-publisher, aquela pessoa que escreveu um livro, mas como que ele não tem uma divulgação muito grande, uma produção muito grande, ele tem que o quê? Procurar uma pequena gráfica, essa pequena gráfica consegue colocar esse livro no mercado. Mas ele ficou muito mais fácil com os e-books. Hoje, só para ter uma ideia, hoje praticamente por volta de 50% dos livros que são vendidos via online, o e-book, são desses pequenos escritores, que eles não teriam nunca condições de escrever um livro e colocar no mercado.
Democratizou o mercado.
Exatamente. Então você começa a ter acesso a livros que nunca antes seriam colocados à disposição da população. Isso facilitou muito o acesso e está disseminando essa cultura. Um outro ponto muito interessante que alguns pesquisadores ou vamos ser futuristas colocam que o livro vai começar a diminuir muito a sua leitura, o livro impresso, quando as escolas começarem a adotar os tablets. Quando o aluno começar a ler somente nos tablets, a tendência é ele ficar no tablet para o resto da vida. Então ele não vai ter mais aquele romance de ficar lendo um livro, folheando as páginas, né? E tem um outro ponto.
A minha geração precisa do livro.
É, né? Exatamente.
Mas porque... pode ser que o livro vire um objeto de culto, né? Seja as pessoas vão comprar para dar um presente. Olha, isso aqui, né? E a pessoa vai ter aquela pequena biblioteca, mas de papel.
Exatamente. Mas pode ser que tem um outro ponto muito interessante que eu fui pesquisar, é quanto ao preço. Hoje você compra um e-book, o exemplo que eu fui pesquisar aqui, lembrando do Don Quixote de La Mancha, né? O livro hoje, um e-book, custa R$ 49,90. A versão impressa, que são dois volumes, custa R$ 139,90. Então você começa a perceber que você tem um acesso até financeiro mais fácil, né? Então você, o livro começou a disseminar com maior agilidade, maior rapidez, devido até a parte do custo. Mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ainda um americano lê dois livros impressos e um digital. Então, quer dizer, essa tendência vai levar muito tempo para alterar.
A gente tem a pesquisa da FIPE, né, que é anual aqui no Brasil, e, na verdade, o livro digital não decolou. Né? Hoje, para o mercado...
No nosso país.
Uhum. Ele não chega a 2% do mercado, né? A questão do acesso, sem dúvida, né, facilita muito. Você não tem bibliotecas pelo Brasil. São muito poucas as bibliotecas, muitos municípios não têm biblioteca. Então a possibilidade de você comprar, né, sem dúvida, por meio de... E aí você compra o impresso ou o e-book, né? Eu acho que facilita muito. Eu acho que facilita também você estudante universitário. Né? Antigamente você tinha que levar quilos, né, de livros para desenvolver uma tese. Hoje você leva no teu tablet uma biblioteca, né? Então eu acho que, sem dúvida, hoje, né, já o acesso é muito facilitado pela possibilidade do suporte digital, né? Agora, a leitura ainda, talvez, porque essa geração não tem esse hábito, não foi, né, não criou esse hábito da leitura nas telas, né, e sim no papel. Hoje ainda a preferência é folhear. É o cheiro do livro, essa coisa, como você falou, romântica, né? Ainda é muito forte, pelo menos a coisa do mercado. Em relação ao preço, eu fiquei surpresa com essa informação que você trouxe.
É um
porque
terço,
a grande reclamação é que esperava-se que o e-book tivesse um preço muito menor, mas ele é muito parecido com o preço do livro, principalmente quando você vai
com promoções. Você não consegue emprestar, você não consegue vender
também,
o livro.
Você consegue vender, né? Então eu acho que tem facilidade de... Agora, quando a gente pensa na narrativa, né, eu acho que a tecnologia ainda está muito defasada em relação ao potencial que você teria de desenvolver narrativas usando o digital. Né? Você poderia estar usando hipertextos, você poderia estar contando uma história ou descrevendo um lugar, te levando para o lugar. Né? Hoje ainda, eu acho que essa edição do livro digital, ele passou a ser o quê? Uma mera reprodução das páginas do escrito. Né? Então, acho que isso também acaba te afastando, né, dessa, porque eu acho que a hora que desenvolverem melhor, explorarem melhor todo o recurso, né, digital que você tem para contar uma narrativa, né, você pode pensar numa outra forma de fazer literatura. Né? Uma forma compartilhada, inclusive, de construir histórias, né, que até já tem algumas possibilidades. Né? Então, aí sim você vai ter uma revolução. Por enquanto, eu acho que é um mero transporte de...
É uma mudança de hábito, né? E aí tem um aspecto financeiro também, que ele citou.
E tem outro ponto muito interessante, que a versão digital, ela distrai muito o leitor, que foi também constatado uma pesquisa. Quando o leitor está lendo no dispositivo digital, seja o celular ou tablet, ele tem uma interferência, às vezes chega um e-mail, acontece qualquer coisa, então ele distrai na leitura. Eu achei um outro ponto interessante, que também tem uma pesquisa falando sobre hipertexto, quando a pessoa está lendo no digital. Foi constatado numa pesquisa, acho que foi no Canadá, que quando a pessoa começa a usar o hipertexto, ela perde a linha de pensamento. É muito interessante, dependendo do nível de leitura que você tem, ela colabora, e dependendo do nível de leitura que ela tem, ela leva a pessoa para outro lugar e distrai da linha de pensamento.
Mas você não sente isso quando você lê nota de rodapé?
Exatamente, você puxa a tua atenção.
Não é, você acaba, né, acho que é mais ou menos isso que acontece.
O último dado que eu acho que é interessante, que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, que o volume em dinheiro dos e-books está caindo 10%. Mas não significa que a quantidade de livros e e-books estão caindo. É justamente por causa do preço. O preço está em queda. Enquanto as principais produtoras de livros e e-book estão em queda, mais ou menos de 12%, as pequenas publicadoras, os individuais, estão crescendo 26%. Então, quer dizer, o mercado unitário dos autores está aumentando muito nos Estados Unidos devido ao e-book. e as grandes editoras estão sofrendo uma alta concorrência de preço. Então o preço das editoras principais estão caindo, enquanto que os pequenos produtores estão entrando no mercado. Acho que é a mesma coisa que o mercado de cerveja aqui no Brasil. A cerveja, quando a cerveja é feita, né, de uma forma mais artesanal, está ganhando muito espaço. E lá nos Estados Unidos o livro artesanal está ganhando muito espaço, que são os chamados self-publishers.
Tá aí, valeu, boas informações, viu? Você volta na próxima terça?
Até terça.
Muito bem, tá aí as informações. Luara, essa realidade dos Estados Unidos é muito diferente da nossa.
Pois é.
Então aí a gente tem que colocar os aspectos para trazer, mas as informações dele, eu fiquei surpreendido com o e-book lá do Don Quixote,
que
custa três vezes mais o livro. Valor. 146 e pouco, quanto custa? 40
e pouco.
Realmente não é um estímulo, né?
Pois é.
Muito bem. Frank, pergunta?
Sim, nós temos aqui algumas questões que chegam para o Observatório Terceiro Setor. Tem uma questão enviada pelo Paulo Santana, lá de Osasco. Obrigado, Paulo, pela sua colaboração. Ele pergunta... que ele diz que vai para o outro lado da folha. Qual a maior dificuldade de se tornar escritor no Brasil? Eu sei que foge um pouco, Zoara, da sua área de atuação, mas enfim, né?
Olha, você sabe, vamos deixar o Frank, que além de professor, ele
eu
é poeta.
Acho que ele tem,
então, Frank, muitas dificuldades para publicar seu livro de poesia? Você teve?
Olha, sim, você tem dificuldades de publicar, né? Agora, como foi dito aqui, há várias possibilidades hoje de você publicar, de autopublicação.
Isso nos Estados Unidos, aqui também. Não,
também,
aqui
não, também. O custo de produção barateou, né? Antigamente, quando você fazia uma edição para compensar economicamente, para ir ao mercado, tinha que ter pelo menos 1.000 exemplares. Hoje você consegue lançar edições com 100 exemplares. Uhum. E a partir do momento que o mercado absorva a sua publicação, você vai ampliando o número de exemplares. Então, nesse aspecto, melhorou bastante, né? E você mesmo, se você tem na internet, tem uma série de tutoriais que você pode diagramar um livro e buscar uma empresa aí, que uma gráfica rápida, e fazer o seu livro, ou editoras, enfim.
Eu leio dois livros atualmente, eu sempre, né? Isso é um vício meu. Estou lendo Hannah Arendt, relendo, né? Que na época da faculdade eu li, e estou lendo uma biografia do Plínio Marcos. Por que eu lembrei? Porque o Plínio Marcos, a gente ia no teatro.
Exatamente.
No teatro municipal, ele estava vendendo livros. Né? E o Oswaldo Mendes, uma ótima biografia do Plínio Marcos, escrita por Oswaldo Mendes, que também é um homem de teatro.
Sim.
Biografia de 2006, mas eu ganhei agora, eu estou lendo e estou gostando muito.
Eu lembro que eu encontrava sempre com o Plínio Marcos,
vendendo os livros,
e ele dizia assim: compra meu livro aí, que eu prometo morrer logo para valorizar o exemplar.
É verdade, isso está no livro. É verdade também. Mas mais perguntas?
Sim, tem mais uma outra questão aqui, que foi enviada pelo José Carlos da Vila Leopoldina. Obrigado, José, pela sua pergunta. Como as escolas ou os pais podem incentivar as crianças a se tornarem leitores?
Aí é para você.
Essa é para mim.
Essa é para você.
Então, eu acho que é importante que ele leia aquilo que ele gosta, alguma coisa que tenha significado para ele, né? Eu acho que você lembrou dos clássicos, né? Eu acho que os clássicos, tem um momento para você apresentar os clássicos, mas acho que essa primeira formação, né, você deve possibilitar a escolha. Não gostou do aquele livro, abandona aquele livro, né? Eu acho que tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser um livro que conversa com você, tem que ser um livro que te traga alguma identidade com o personagem, né? Então acho que tanto a escola quanto a família, eu acho que tem esse papel importante da escolha desse livro para aquele momento dele, para os interesses daquele garoto, daquela menina, né? Eu acho que isso é fundamental, trazer um livro que possa, de fato, seduzir, cativar essa criança, né? Para aquela história. Agora, eu acho que o momento afetivo, né? Aquele pai que lê para a criança na hora de dormir, que é exemplo, pai e mãe, né? Que é exemplo, que tem livros em casa. Eu acho que é valorizar o livro e a leitura dentro do ambiente da família é fundamental. E a própria a pesquisa mostra, a gente tem muito mais leitores que apontam como a principal influência a mãe. Foi a mãe quem despertou o interesse dele pela leitura. Ela é mais citada do que o professor, né? Então ela tem muito, eu acho que tem essa coisa da memória afetiva, né? Essa
e
coisa
o hábito,
gostosa,
né? Em casa, né?
O hábito de dentro de casa, você valoriza isso, você ter quem foi presenteado com o livro, né? Tem muito mais leitores que foram presenteados com o livro em algum momento da sua vida do que não leitores. Quer dizer, você mostra que, né, essa valorização, essa importância do livro, a importância de contar histórias, né, essa coisa mais afetiva vinculada ao livro, é uma boa forma de você...
Olha só. E também é um estímulo,
despertar,
né?
Despertar o interesse.
E também um estímulo é fundamental. É. Vamos fazer o Data Observatório aqui. Que livro que você leu, Rodolfo, e mais te impressionou, te marcou na tua vida?
Nossa, que pergunta difícil, hein?
Vai pensando.
Vidas Secas.
Vidas Secas.
Quando eu li, eu fiquei imaginando a situação, a vida das pessoas. Fiquei realmente muito sensibilizado. E eu era o quê? Tinha o quê? Acho que 15, 16 anos.
Eu li esse livro exatamente por coincidência. Nunca conversamos sobre isso. E me impressionou muito. Até hoje eu lembro da baleia cachorra, o nome dos personagens, porque me impressionou muito aquele livro. Graciliano Ramos realmente foi um dos principais escritores brasileiros.
Tem vários, difícil falar um título só. Eu já citei um aqui, na Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis, é um livro fantástico. Os livros do Oswald de Andrade, acho que esses me marcaram muitíssimo, né? Memórias Sentimentais de João Miramar, né? Esse foi um livro que marcou também. E também tem uma série de uma parte mais teórica que tem a ver com minha atuação como poeta. A Teoria da Poesia Concreta também é um livro que foi um livro de cabeceira durante muito tempo.
Dos irmãos Haroldo
e Décio. Isso foi uma coisa que marcou muito também. Enfim, tem uma infinidade. Eu até que. Garcia Marques, né, que foi até tema do.
Você lembrou bem, Garcia Marques.
Do meu mestrado, enfim.
O último então, dele, O Amor nos Tempos do Cólera.
Esse, por incrível que pareça, eu não gostei muito.
Não.
Não gostei muito.
Doutor Turbilho, você não gostou do Doutor Turbilho?
Esse livro, mas os outros dele, Os Senhores de Solidão, O Outono do Patriarca, enfim, Doze Contos Peregrinos, não tem, Ninguém Escreve ao Coronel e por aí vai.
Vocês, Eduardo?
Pois é, eu gosto de lembrar dos livros que mudaram, que impactaram a sua forma de ver o mundo, né? Então, mais do que a literatura, eu lembro, acho que um livro que marcou minha infância, quase juventude, foi O 15 de Raquel de Queiroz.
Nossa,
né?
Raquel
acho que,
de Queiroz.
Depois da leitura desse livro, eu me transformei numa pessoa de esquerda. Né? Depois, eu acho que Diário de Anne Frank, acho que essa coisa de você olhar para o outro, da empatia, Diário de Anne Frank, me trouxe isso. E depois, O Fundo da Noite, né, me fez perceber que a gente não pode ser radical em nada, né? E que muito das pessoas que são de esquerda acabam tendo isso como uma forma de justificar uma série de coisas. Então, eu acho que um livro me levou para a esquerda e o outro me deixou mais consciente,
deixou mais
de
sábia.
Procurar verdades, né? Naquilo que o social te mostra e não tanto em ideologias de partidos compradas. Né? Então,
eu acho que
são leituras que possibilitam que você construa a sua visão de mundo. Eu acho que são muito importantes.
Legal, você, a trajetória da tua vida, você citou em 3 livros. O que você indicaria para o jovem de hoje, que está começando a ler?
Um livro? Né? Eu prefiro não indicar. Eu acho que o livro, a Ana Maria Machado, até num livro nosso, num dos artigos que ela escreve, num dos livros da Retratos, ela diz que o livro tem que ser assim como um namorado. Né? Você tem que abandonar aquele que não te diz nada, aquele que não te traz emoções, né? De repente você acha aquele, né, que te mobiliza de um jeito que você não quer saber de mais nada, você fica absorvido, né? Aquilo vira tua história, você
desperta,
né?
Paixão.
Desperta é paixão, acho que é essa palavra que falta, né? Então eu acho que livro tem que ser isso. Não gostei, principalmente quando você é jovem, quando você está, né, sendo despertado para isso. Abandona aquele livro, vai procurar um que vai ter um que vai te despertar essa paixão e a partir daí você vai querer ler aquele autor, aquelas histórias. Eu acho que É isso, e converse com aquelas pessoas que são mais sábias para te apresentar esse livro, né?
Tá difícil a gente encontrar pessoas sábias hoje em dia, né? Então, deixa a gente fechar nossa entrevista. Uhum. Suas conclusões finais. O que de mais importante você gostaria de registrar que a gente não conversou nessa conversa agradável que nós tivemos?
Pois é, acho que a gente teve uma conversa tão boa e olhando para tantas coisas, né? Mas eu acho que o mais importante da leitura é o protagonismo, né? É a possibilidade de você navegar por qualquer conhecimento, por qualquer verdade. Então, eu acho que essa coisa protagonista, essa coisa da leitura crítica e autônoma, é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Você que é um leitor, você consegue acessar qualquer verdade e não ser enganado nunca, né?
Boa tarde, Rodolfo. Frank.
Um convite para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Acompanhe também o nosso programa de TV, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Zoara Faila, responsável pela área de projetos do Instituto ProLivre e coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta com sua coroa de louro, verdade. Agrião, pimentão, fogo.
O poeta é a pimenta do planeta.
Malagueta.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.